Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Gisele.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Arroba?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
E pessoal, deixa eu já fazer uma chamadinha para ver se minha equipe está toda aqui. Cid Bragança.
Estou aqui.
Cecília de Hortolândia. Priscila de Jundiaí. Lidiane.
Agora, sim. O grupo tem mais um componente.
Aline.
Tô aqui, Fran.
Bruna.
Aqui, Fran.
Daniel.
Agora,
Daniel.
O grupo tem mais um componente.
Luciana.
Tô aqui.
Gisele.
Tô aqui.
Ah, perdão, falei de novo. Henrique.
Tô aqui.
Priscila de Jundiaí entrou. Daniel de Campinas.
Show.
Dá um toque pra eles, pessoal, por favor.
Vou ajudar aqui, por favor.
Pai, você entrou?
Entrei, foi.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Bom dia, Daniel Campinas.
Bom dia, Dani. Da minha equipe falta só a Priscila de Jundiaí.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia. Felipe, está aí?
Bom dia, pessoal. Fran.
Bom dia, Ivone.
O Felipe está em trânsito, está indo para o escritório, talvez ele não entre, tá?
Tá ok, então.
A equipe dele está aí.
Não entendi, desculpa.
A equipe do Felipe está com a sua.
Tá.
Pessoal, precisa pôr isso aí no mudo, senão nós não vamos conseguir fazer.
É, pessoal, coloquem no mudo. Eu vou fazer a chamada da equipe do Felipe, só para saber quem está aqui. Só um minutinho, tá?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Pessoal, vou chamar a equipe do Felipe pelo escritório, tá bom? Porque eu não lembro o nome de todos aqui. Amparo, tá aí?
Tô aqui, Fran.
Anota o número. Ok. Arara, tá aí?
Tô aqui.
Oi, Silva.
Tô aqui.
Corderópolis.
Aqui.
Cosmópolis.
Tá aqui.
Itapetininga. Itapetininga.
Oi, tô aqui.
Bom dia. Limeira.
Aqui.
Limeira Telemarte.
Aqui.
Rodrigo Iguaçu.
Oi.
Pirassununga.
Tô aqui, Fran.
São João da Boa Vista.
Acho que o Felipe foi lá para São João hoje, Fran. Então, eu não sei como é que tá o esquema deles lá hoje.
Lá tem supervisor?
Tem um supervisor lá. Mas acho que o supervisor está junto com o Felipe. É.
Fran, quero falar com ele. São João é o Guilherme.
Tenta só mandar uma mensagem.
Não. Fran, eu vou te mandar aí. Você tá com seu zap aí? Eu vou te mandar um zap aí.
Tá.
Fran. Depois eu passo pro Felipe por escritório de São João da Batista. Pode deixar, não há necessidade, não.
Tá, então a gente pode seguir, Ivone.
Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Como a Fran convocou vocês aí para essa áudio, hoje inicia na Compatred a venda de um novo produto. Assim como nós vendemos o crédito consignado, cartão de crédito, operações com o Banco Olé, mas que hoje inicia a venda do produto crédito pessoal, o nome dele é Sim Empréstimo. Tá? Essa é uma linha de crédito criada pelo Banco Aimoré, que é um dos bancos do Banco Santander, por isso que nós podemos operar com ele. Tá? Então, quando nós fecharmos um contrato, o nome da empresa que aparece é Banco Aimoré, não é Banco Santander, mas é um banco do Grupo Santander, ok?
Sim.
É, eu vou iniciar a áudio aqui, mas já tenho que sair, porque eu vou entrar numa outra áudio com o Alberto Zerso aqui no setor do banco. E o Maurício vai dar continuidade ao treinamento com vocês, tá? A operação ela é muito simples, é muito fácil, porque o próprio sistema já calcula o rating do cliente, já calcula o limite que vai disponibilizar para o cliente. Então, assim, é tudo muito simples e muito rápido. Nem todas as operações serão aprovadas. Porém, muitas serão aprovadas. Então, vocês farão uma operação de crédito consignado com o cliente e ele está precisando de mais dinheiro. Então, automaticamente, eu já aconselho vocês entrarem no nosso portal e simular para ver se ele tem linha de crédito aprovada também no crédito pessoal. Tá? Então, uma opção a mais de disponibilizar um dinheiro para o cliente, caso ele já esteja todo comprometido no consignado. Tá? As maiores causas de não aprovar esse crédito é o rating do cliente, o score, o histórico de crédito dele, o cadastro, o comprometimento de renda e o vínculo profissional dele. Então, se não aprovar, é por conta de algum desses motivos. Um cliente endividado, com restrição, nunca vai aprovar isso. Só que se o cliente tiver um bom histórico de crédito, não tiver problema nenhum no mercado financeiro, ele pode ter a aprovação desse crédito. Essa linha de crédito é extensiva para clientes Santander, não clientes. Tá? O funcionário pode fazer essa linha de crédito, porque esses dias nós simulamos aqui com uma funcionária, deu uma taxa de 1,55 para ela. Então, o histórico de crédito dela é muito bom. Só que às vezes você simula para algum cliente, vai dar uma taxa de 6,55, conta do endividamento. Então, tudo depende do score e dos dados do cliente para aprovar essa linha, tá? Mas o importante é assim, não perder a oportunidade, oferecer para todos os clientes. O promotor que fechar a operação tem que iniciar a operação. Ele não pode permitir que o cliente abra o aplicativo e faça por lá. O cliente pode fazer, só que aí nós não seremos comissionados. O aplicativo do cliente vai servir apenas para ele liberar a operação que nós iniciamos. Ok? Essa linha de crédito, além de todos os benefícios dela, ela dá uma carência inicial para pagar a primeira parcela de 45 dias. Tá? O cliente não correntista, o dinheiro vai para o banco que ele quiser, obrigatoriamente ele tem que ter conta em banco, senão não libera a operação. E nós temos duas formas de ajudar o cliente. Além de oferecer o crédito, nós podemos também reduzir a taxa de juros. Essa redução nós podemos fazer através para o cliente correntista e para o cliente que nós indicarmos. Quando for cliente correntista, o desconto da taxa é um pouco menor, porque o banco vai ter o custo do débito da operação. Quando nós usarmos o cupom de indicação, o cliente vai ter um desconto maior. Só que aí ele tem que todo mês ir no banco pagar aquele boleto. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado para ele não se tornar inadimplente por esquecimento disso daí, tá bom? Então, assim, o Maurício vai iniciar o treinamento com vocês. Eu queria saber se todos receberam o login.
Sim.
Todo mundo? Vocês entraram com aquela senha e já alteraram?
Sim.
Então, mas veio no e-mail? Treinamento.
Ele vai iniciar o treinamento.
Eu não recebi o login, não.
Eu também não recebi,
não.
Não.
Eu também não recebi.
Só o operador recebeu.
Só promotor que tem.
Tem alguém perto de algum promotor?
Eu já fiz aqui do promotor.
É, em Boituva ninguém recebeu.
É no e-mail particular?
Pessoal, peraí, pessoal. É, foi pro gerente, a minha equipe recebeu. Acho que o Felipe não encaminhou para vocês ainda, tá?
Ah, ok.
Eu vou ver aqui com ele, eu já mando no e-mail. Fiquem atentos aí.
Se quiserem entrar com uma senha já, se quiserem entrar com a minha, eu só quero colocar a senha completa para não bloquear. O Maurício vai passar a minha senha, porque pode haver acesso simultâneo, tá?
Então dá para todos entrarem com a sua senha, Ivone?
Isso, eu vou mandar para
então você. Então tá melhor.
Foi o. Na verdade, o login é o e-mail particular da gente, tá? Vou mandar aí para vocês, para você encaminhar para ele.
Tá.
Mas assim, gente, pelo amor de Deus, entra certinho para não bloquear, porque depois para me liberar é. Só mandar para vocês.
O link todo tem, certo? Tem que
terminar aqui e converso com você.
Pronto, mandei a senha para você. Se você já quiser encaminhar, e estou mandando o link também, tá?
Okay.
Lembrando que toda a operação tem que ser iniciada por esse link. Se você olhar no final, existe a palavra parceiros. Porque se o cliente ficar pelo site comum, pelo computador ou pelo aplicativo, nós não teremos funcionado, tá?
Pessoal, vamos colocar no mudo todos aí, senão a gente não vai conseguir falar.
Uhum.
Já tá no Bolt, tá? No grupo do Bolt lá, o login e a senha e o link também.
Ô, Fran, na verdade, eu acho que senha foi somente para promotores, para supervisor não foi, tá?
Gente, aqui, mas ele pode entrar na áudio? Fran.
Pede os dados.
Fran.
Oi.
É a Gisele aqui de Amparo. O Gui pode entrar na áudio ainda? Ele está perguntando. É que ele chegou agora, ele estava aí na estrada.
Pode. Ele pega o restante, pode ser.
Tá bom, então. Obrigado.
Fran, só um alerta aí para a equipe. Nunca fechar uma operação e o promotor com o celular dele baixar os dados do cliente e confirmar a operação, tá? É sempre o celular do cliente para evitar fraude.
Uhum.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Indo para confirmar os dados aqui só.
Pessoal, coloquem no mudo aí. Todo mundo entrou no link, logou com o usuário e senha que eu mandei. A equipe do Felipe e a minha equipe tem o usuário.
Sim.
Todo mundo logado, a Ivone pode seguir?
Sim.
Pode.
Ok, tá. Bom, o Maurício vai iniciar agora a áudio, porque está indo para entrar em uma outra áudio, tá? Ele vai dar sequência.
Pronto.
Nós estamos fazendo um treinamento com o pessoal de Limeira, do Telemarketing, com o pessoal do Rio de Janeiro e com o pessoal aqui de Prudente, tá? Então, já está vendendo, já estão fechando o contrato.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Mas é importante, Fran, todos vocês estão saindo. Obrigada, um abraço. E pode continuar com o Maurício.
Obrigada, Ivone. Pessoal, coloca no mudo aí.
Pessoal, bom dia. Vamos dar procedimento aqui para lá no sistema. Tá, todo mundo já fez login no sistema, né?
Sim.
Para usar a senha, já está no primeiro painel aí, está no cadastro para colocar de você cliente.
Isso, sim.
Já sim, todo mundo, né? Então, eu vou passar os dados para vocês, para a gente estar visualizando o mesmo cliente, tá? Está passando também o CPF para vocês. 033-379-018-91.
Pode repetir novamente, por favor?
Ó, 033-379-018-91. Ok, o CPF?
Ok. Ok.
Agora vamos para o nome completo, tá? Primeiro detalhe, aqui no preenchimento do nome, ele tem que ser exatamente igual ao documento que a gente vai ter que estar com a operação depois. Não pode estar diferente. Se tiver diferente, não vai nem iniciar, reprova direto. Um outro detalhe é um probleminha que tem com um cliente que tem um nome muito extenso, tá? Esse campo está limitado a, no máximo, 35 caracteres. Caso aconteça, vocês pegarem um cliente que tem um nome muito extenso e exceda esse limite, o que, que não pode acontecer? É no último nome do cliente comer letra. Porque excedeu o limite, faltou um S, faltou alguma letra possível. Isso vai reprovar a operação. Como que a gente resolve isso? Aí sim, nesse caso, pode estar diferente do documento que a gente vai anexar. Como que a gente resolve isso? Abreviando os nomes do meio do cliente, tá? Aí não tem problema. Quando o nome for muito extenso, a gente pode abreviar os nomes. O que não pode é comer letra no final, que aí vai gerar reprovação. Vou passar o nome para vocês aqui. É Maria Teodoro. Maria Teodoro Marques.
Marques.
Isso, Marques. Ok?
Ok.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Data de nascimento. 2/3, dia 2 de março, 1947. 2/3, 1947.
Roberto?
Agora vamos para o celular, aí eu vou puxar o gatilho que a Ivone tinha falado. O que pode acontecer muito? Muitas vezes nossos promotores vão querer fazer simulação, se ligar para o cliente ou algo parecido. E muitas vezes a gente vai acabar colocando qualquer celular aqui, é o nosso próprio. Como a Vânia falou, não é bom fazer isso, porque isso vai ficando no histórico do cliente. E cada vez que a gente faz isso, coloca uma informação diferente, pode reprovar, vai criando risco no cadastro do cliente e aumenta as chances do banco ter que ficar ligando para o cliente para confirmar os dados, fazer uma análise de fraude. Então, cada vez que é feita uma simulação com dados divergentes aqui, vai pesando isso no cadastro do cliente, demora mais para fazer a liberação, porque o banco tem que ficar confirmando se realmente é o cliente, se não é. Então, é interessante, sempre mesmo na simulação, sempre já colocar os dados corretos do cliente, tá? Vou passar para vocês aqui.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Fala, Milton.
E aí, Alberto?
Bem? Vamos esperar mais para entrar.
Ó, DVD 18. Peraí, só um minutinho, pessoal.
Tá rolando um outro tema?
Acho que tem alguma outra pessoa na sala. Tem alguém na sala aí? Acho que tem alguém usando essa sala.
Oi, Alberto. O Maurício está usando a sala para fazer o treinamento com o pessoal da Fran e do Felipe.
Ah, ainda não.
Você quer usar a minha sala? É da 701.
Peraí.
Qual o número, cara, que nós usamos?
Qual que é a sua sala, Ricardo?
0701.
0701.
Isso.
Milton, vamos
ver. Fechado, vou ligar lá.
Obrigado.
Falou.
Pessoal, posso seguir aqui?
Sim.
Vamos lá, então, onde estava o número do celular, né? DDD 18 99789. 99789 7625. 25. Ok?
Ok.
Ok.
E-mail, tá? É, Marques, é o sobrenome, a gente tinha falado, Marques,
uhum.
Arroba IG, mudo, IG, IG.com.br. Certo?
Uhum.
Feito isso, pode clicar em continuar, todo mundo, por favor. Todo mundo já está na próxima tela aí?
Já.
Beleza, pessoal. Então, o que é essa tela aqui? Essa tela a gente identifica, já mostra para nós como está a saúde financeira do cliente, no caso do Score, certo? E já mostra os três produtos disponíveis e um deles já mostra qual é o limite para aprovar. Vou explicar cada um para vocês aqui. Um empréstimo com garantia, como o próprio nome já fala, pega um imóvel do cliente como garantia. Porém, no momento, a gente não pode fazer esse produto ainda. Não está liberado para nós e para nenhuma empresa. Assim que liberar, de novo treinamento. Enquanto a gente não pode usar, tá? Tem o último lá embaixo, que é o parcelar boleto, que também não está liberado, mas está com a previsão de no máximo 2 semanas liberar para nós. O que é esse produto? Então, vamos supor que um cliente faça uma compra, ele tem que pagar à vista no boleto. Ele não tem limite de crédito, não tem cartão, ele tem que pagar no boleto. Mas ele não tem o dinheiro para pagar aquele boleto à vista. O que o banco faz? O banco quita aquele boleto, paga à vista e paga parcelado esse boleto para o banco. Tá? Acredito que a gente vai vender bastante esse produto. Um cliente que vai ter que pagar o boleto à vista, o banco paga o boleto, tá certo? E o cliente paga parcelado esse boleto para o banco, tá bom? Como não está liberado ainda, quando liberar a gente faz um novo treinamento para saber como que vai ser esse boleto, quem dava de vencimento, como que vai ser, limite, assim por diante, tá? Tá bem, outro que me interessa aqui é o empréstimo sem garantia. Você pode ver que já aparece o limite pré-aprovado ali, 20 mil. Pode clicar na setinha rosa, por favor.
Ok.
Pronto, aqui nós já temos o campo onde a gente vai fazer a simulação, aumento de limite, prazo, valor de parcela, o custo total e assim por diante. Primeira coisa, vocês podem ver que vocês podem mexer no valor liberado, o valor máximo liberado está 20 mil, tem uma barrinha embaixo que você pode reduzir isso aqui. Porque se quer só 10 mil, quer 15, quer 1.000, você pode reduzir isso automaticamente. Como também, cliente, vocês têm um valor acima de 20 mil reais. O que a gente faz? Tem aí, ó, aumentar o limite. Para todo mundo, por favor.
Coloquei.
Feito isso, a gente tem que colocar uma ocupação. Pode colocar a primeira que vocês verem apresentado, que eu fiz logo para vocês. E vamos informar uma renda. Vamos colocar 30 mil reais aí, só para subir bem o limite, tá? Coloca uma ocupação, informa uma renda de 30 mil, para ficar igual todo mundo, e que me solicitar. Vocês vão perceber que na hora ele já aumenta o limite, já fala o quanto que pode aumentar e já libera esse valor. De 20 mil, aumentou para 25, porque você informou com sua renda maior que está no cadastro.
Sim.
O que acontece? No final, você vai ter que formalizar essa operação, nós vamos ter que provar para o banco que o cliente realmente tem uma renda de 30 mil. Quais são as opções? Boleríssimo, contra cheque, no caso, e também pelo extrato bancário. Comprovou essa renda de 30 mil reais, ele aceita esse limite, se quiser o valor liberado de 25 mil, ele consegue esse valor, certo?
Sim.
Vamos deixar com isso mesmo. Questão do prazo, tá? Embaixo do aumentar o limite ali, volta a tela, por favor. O máximo para qualquer cliente é de 18 vezes. Só que esse sistema ele já calcula tudo sozinho. Então, se acontecer para um cliente X, e vai liberar no máximo 10 vezes, aqui no prazo vai estar aparecendo, no máximo 10 vezes. Não vai ter opção de 12, 15 ou 18. Então, se para esse cliente aqui liberou em até 18 vezes, pode colocar em 18 vezes e vai liberar. Vai acontecer o cliente aparecer no máximo 5, 10, 12 vezes, porque é o prazo máximo que foi liberado para esse cliente, tá certo? Vamos entender os juros aqui para a gente começar a fazer a defesa de taxa aqui. Clica, por favor, em entenda os juros. Então, a gente vê, para todos os clientes, não tem tarifa de cadastro, tá? Independente de qual seja o cliente, se ele é correntista ou não é correntista, a tarifa vai ser gratuita, beleza? Então, já mostra que a taxa de uso para esse cliente com a taxa de 3.10, o IOF já mostra ali, e o consecutivo total ficou em 3.38 lá embaixo, tá vendo?
Uhum.
O que, que a gente faz? O CFG tem que fazer defesa de taxa, assim por diante. Como que a gente reduz a taxa do cliente? Fica no xizinho, por favor. E desce
onde?
Um pouquinho todo mundo. Fica no xizinho e desce um pouquinho. Vocês vão ver a opção ali assim, ó. Melhore seu limite ou sua taxa ativando as opções abaixo.
Ah.
O que a gente vai fazer? Vamos iniciar aqui.
Desculpa, Maurício, eu não entendi.
Oi.
Onde.
Abre.
Que claro.
Ó. Vocês estavam entendendo os juros, certo?
Certo.
Você vai voltar lá na tela onde está o meu valor, assim, ó, 20 mil. Aí desce um pouquinho, melhora o seu limite ou sua taxa.
Uhum. Obrigado.
Achou?
Sim.
Beleza. Então, primeiramente, o que é indicação? Sindicação é uma promoção do banco. Quando a gente indica cliente para o banco, para fazer um crédito pessoal, a gente consegue uma redução de taxa para esse cliente. Seleciona ele, por favor, indicação. No botãozinho embaixo.
Pronto.
Ali abriu como se fosse um carrinho de compra, vale presente, não abriu?
Sim.
Sim.
Qual é o código que vocês vão colocar? Que é o código específico da Pulpacred. É o 620-620. Coloca pelo número, por favor. E pode clicar em confirmar, tá?
Tem permissão de usar esse código?
Oi?
Sempre a gente vai utilizar esse código?
Exatamente.
Tá bom.
Assim,
qual que é o código que eu não...
120-620. É um detalhe, tá, pessoal? Essa indicação são promoções que o banco vai colocando em conta dos correspondentes. No momento,
caraca,
esse é o código, essa promoção ela trabalha por 30 dias, pode ser que o próximo seja uma promoção diferente, assim por diante. Então, esse código pode oscilar. De acordo com a promoção, a gente vai estar sempre informando vocês.
Maurício, tira uma dúvida. Essa taxa de 3.10 foi especificamente para essa cliente. Pelo cada CPF, o sistema vai analisar uma taxa adequada no CPF, é isso?
Exatamente. Toda vez que você ele já sabia qual é o valor máximo liberado para o cliente, você podendo fazer a defesa do aumentar o seu limite, e também já calcula para cada CPF qual é a taxa liberada para esse cliente, tá? Para todos. Você vai jogar o CPF e já vai puxar tudo, limite provado e a taxa para esse cliente, tá?
E tem uma taxa máxima para isso ou não, vocês não têm acesso a isso?
Não, a taxa máxima não tem acesso a isso. Mas
tá,
é muito difícil. Passar de 10% a 12%, tá? Mas era muito difícil passar até de 8%. O que acontece? Quando chega numa taxa muito alta, os bancos já nem libera o limite, tá? Prefere não liberar o limite do que aprovar com uma taxa muito alta.
Maurício, você tira outra dúvida para mim. Nessa parte ali que a gente pode alterar a renda, no final dessa transação a gente tem que colocar o holerite da pessoa ou não?
Tem. Toda vez que você clicar em alterar o limite, colocar ali uma renda superior, não importa qual renda você coloque, na hora
tá.
que você formalizar a operação, você vai ter que comprovar essa renda. Você pode ter duas opções, ou o limite, né, o contra-cheque, ou o extrato de taxa.
Ótimo. Beleza.
Ó, vamos lá. Então, o que a gente fez agora? Então, a gente fez uma indicação, colocou o código e foi confirmar, certo? Agora sobe de novo e clica novamente em entenda os juros. Vocês vão ver que o juros de 3.10 reduziu.
2,5
caiu agora, tá vendo? Então essa é a redução de taxa que a gente consegue fazer. E essa redução também é variável de CPF para CPF, tá? Pode cair um pouco mais, pode cair um pouco menos. Então a avaliação, critério de CPF para CPF de acordo com a saúde financeira do cliente. Ok?
Ok.
Ok.
Beleza. Então nós temos a opção do reset de novo, por favor. Pode fechar aí o tema de juros. E aqui então nós temos indicação, nós temos o apoio familiar. O apoio familiar é como se você colocasse uma pessoa para ser o seu avalista, tá? E melhorar o seu.
Alô?
Está me ouvindo?
Estou muito ruim a ligação agora.
Pessoal, vamos colocar no mudo aí, pessoal.
Bom, Bom, vamos lá. Então, a indicação a gente já entendeu. Nós temos a segunda opção, que é o apoio familiar. O que, que é isso? É como se a gente colocasse, se for alugar um imóvel, colocasse uma valista, tá? Quando a gente faz isso, a gente consegue melhorar também os juros e até, e às vezes, também o limite pré-aprovado, tá certo? A terceira opção é o cliente Santander, é o cliente correntista. Nessa aqui, nessa opção, a gente também consegue a redução de taxa. Como a Ivone falou, a redução é um pouco menor da indicação por conta dos custos do banco, mas também tem uma redução bem significativa. Então, quando você seleciona aí, pressione, por favor, o cliente Santander. Ele vai abrir para vocês já colocarem a agência e a conta. Quando vocês colocarem isso, a agência e a conta, ele já faz a redução da taxa, tá? E já registra o contrato, o pagamento por débito em conta, tá? Porque é o débito automático. Então, você tem que entrar boleto, carnê, vai ter que sair no banco pagar a parcela dessa operação. Já vai ser feito o débito automático, certo? Só não tem, como esse cliente é aleatório, só não tem os dados bancários dela. Mas se a gente colocasse aqui, clicasse em confirmar, é só entender os juros novamente, você, na hora você já consegue ver quanto que reduziu essa operação, tá bom? Detalhe, para onde vai a TED do banco, do valor da operação? Para cliente correntista, vai para a conta do cliente. Se o cliente não for correntista, a TED é feita para qualquer outro banco que o cliente seja correntista. Poupança faz? Faz. Porém, não está cadastrado no sistema ainda a opção de colocar para poupança. Então, quando isso acontecer, o cliente não tiver uma conta corrente só poupança, pode fazer a operação. Normal, coloca os dados da poupança e opcional da carga conta corrente, não tem problema. Manda um e-mail para mim, para a Ivone, que já encaminha para o banco para eles entenderem que é uma poupança e pagar a operação, tá? Até eles colocarem a opção de poupança ali para vocês.
Maurício. Oi. Vou tirar uma dúvida com você aqui. Caso o cliente tenha conta no Santander e ele não quiser receber no Santander, tem como?
Tem. É só você não colocar que ele é correntista, tá certo? E você pode mandar para qualquer outro banco que ele seja, quando ele seja negativo no Santander, não sei se vai liberar, porque isso vai implicar na liberação do valor para ele, tá? Mas você pode, sim, não marcar essa opção e colocar outro banco para ele receber.
Ah, entendi. Porque, no caso, não tem como marcar cliente Santander e ele receber em outro banco empréstimo.
Exatamente. Porque no cliente Santander você consegue a redução da taxa. Então, vamos supor que em algum momento a gente não tem essa indicação, essa promoção. Só vai conseguir reduzir a taxa do cliente se ele for cliente Santander. Se ele é cliente Santander, mas ele não quer receber lá, não tem problema. Você pode colocar outra conta, mas aí ele não vai ter essa redução de taxa.
Entendi. Tá? Obrigado, hein?
Mas como é um movimento novo do banco agora, está liberando agora para os correspondentes, eu acho difícil, aí no período de um ano, a gente ficar com algum tipo de promoção nessa indicação, tá? Como é um produto novo, está começando agora, eu acho que eles vão investir bastante nisso na questão da indicação. Mas caso aconteça, a gente não vai conseguir por a redução de taxa ambiente, tá?
Entendi, obrigado, hein?
Por nada. Pessoal, posso prosseguir? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Descendo mais um pouco, a gente vai escolher o dia do vencimento, tá? Como o Ivone falou, é no mínimo 30 dias a no máximo 45 dias. Então, você só você clicar no calendário que está embaixo, no prazo, você já pode selecionar. Então, ele está liberado para a primeira parcela ser do dia 1 até o dia 6 de março, tá bom? Então, no mínimo 30 dias para começar a pagar e no máximo 45 dias. Esse é o prazo mínimo e máximo para começar a pagar a primeira parcela dessa operação. Vou deixar o dia 6 aqui mesmo. E pronto. Pode clicar em quero empréstimo, por favor. Se todo mundo estiver na próxima tela, me conta, por favor. Todo mundo está na próxima tela sobre o cliente?
Sim.
Falta alguém?
Não, já está aqui já.
Bom, vamos lá. Então, aqui não tem mistério para ninguém, né? A gente já deu funcionado há bastante tempo. Agora é o preenchimento cadastral do cliente, tá? Vamos lá, gente. Sexo feminino. Naturalidade, São Paulo. Naturalidade, cidade, Presidente Prudente. Nome da mãe, Aparecida da Silva. Aparecida da Silva.
Peraí, vai devagar aí.
Onde você está? Você está na cidade?
Isso.
Presidente Prudente da cidade.
Nome da mãe?
Aparecida da Silva. Marta.
Mãe Aparecida.
Marta. Aparecida da Silva. Marta. Feito?
Feito.
Beleza. Vamos para a renda agora, tá? Quem fez a solicitação do aumento do limite da renda, vai ver que a renda já vai estar preenchida e vai estar travada. Quem não fez a solicitação lá, tem que preencher agora a renda e vai ter que provar da mesma forma, tá bom? Qual que é o detalhe? Quem não fez o aumento do limite lá atrás da solicitação, pode ser, tá? Em alguns casos, dependendo do CPF, que o banco não vai exigir o limite do cliente, uma comprovação da renda. Agora, no caso que você fizer a solicitação do aumento do limite, em todos os casos, tem que provar, ok? Você vai entender essa parte? Então, você vai ter que provar, na maioria dos casos, quando fizer a solicitação. Quando não fizer a solicitação, a gente colocar a renda aqui, pode ser que um caso ou outro, o banco mesmo assim queira que você prove essa renda. Mas na maioria dos casos, ele não solicita isso. Para quem não preencheu lá atrás, pode pôr aí a opção administrador. Vamos seguir a mesma renda que a gente colocou lá atrás, uma renda fictícia. Pode colocar 30 mil, por favor. Ok?
Ok.
Ok. Vamos usar os cadastros novamente. O RG, essa parte é muito importante. Segundo o banco, essa parte mais gera reprovação por conta do nome que apareceu vocês lá atrás. Muito nome abreviado, quando tem limite ainda para colocar para extenso. Então, isso gera muita reprovação e tem que digitar a operação novamente. Então, aqui o nome e os dados estão exatamente conforme o documento. Então, eu vou falar o nome para vocês que está no documento, tá? Novamente, o nome do cliente, Maria Teodoro. Maria Teodoro. Marcos. Maria Teodoro Marcos. Posso falar o número do RG?
Sim.
Vamos lá. Número do RG. 45 944 416.
Como?
416.
416.
5.
5.
Ao final, 4165. Órgão emissor FSP.
Sim.
UF São Paulo. Endereço. Esse é um detalhe muito importante também, principalmente para os clientes que não receberam conta, tá? Se a gente não puder ter conta, além de ele receber o boleto de e-mail e cartãozinho, ele também vai receber na residência dele. Então, principalmente se for um cliente de idade, é muito importante colocar o endereço correto aqui, porque nesse endereço que vai chegar o cartão e os municípios pagarem todos os meses. Vamos colocar só o CPF, só o CEP, que vai puxar tudo para todo mundo. Vou falar para vocês. CEP, 19-042 19042 170. Alguém não puxou o endereço completo? Todo mundo, né? O número 184, número da residência, está ali embaixo, terceira opção, 184. Ok, todo mundo? Todo mundo já conseguiu preencher?
Ok.
Pode clicar em continuar embaixo, por favor. Pronto. Já apareceu aí tudo pronto e formando a orientação ao cliente, certo?
Certo.
Então, a parte do vendedor é essa, o vendedor não tem que fazer mais nada. Então, a primeira parte foi feita pelo promotor, certo? Agora, o cliente que vai finalizar a operação, tá? Eu vou mandar um link para você, Fran, mas o correto é o que agora? É o cliente baixar o aplicativo do celular dele e vai fazer um cadastro inicial, como qualquer outro, informando o CPF dele, vai criar uma senha, celular e assim por diante. Depois que ele fez esse cadastro e ele entrou com a senha dele, na hora, a primeira tela inicial já vai aparecer lá. Você tem uma proposta pendente, vai estar lá o lucro, o nome da PoupaCred, o dia que foi feito, o valor da operação, o prazo, todas as informações da operação e a opção embaixo para ele confirmar a operação. Quando ele clicar em confirmar a operação, aí entra o processo da formalização. Então, a formalização aqui no empréstimo pessoal, não somos nós promotores que fizemos o envio do documento, do comprovante. É o cliente que confirma e já manda a foto frente e verso do documento, tá? A formalização é essa. O cliente vai enviar foto frente e verso de um documento. Vai pedir uma selfie do cliente, tá? Que ele vai tirar ali na hora o aplicativo aparece. Tirar a foto, já abre a câmera na hora para ele, para ele poder fazer essa selfie. Pronto. Então, esses são os dois documentos obrigatórios. O documento pessoal do cliente e a selfie. Em alguns casos, vai ser solicitado comprovante de residência, mas são os mínimos casos, é o que acontece. Então, se ficar, vamos supor, fica digitando, simulando a operação toda hora com o cliente, com dados divergentes, fica mudando endereço, tudo isso, cada vez que é feito isso, aumenta as chances do banco pedir essa comprovação de residência, tá?
Maurício.
Oi.
Só te interrompendo rapidinho.
Claro.
Depois que a gente finalizar a nossa parte, toda parte o cliente vai fazer pelo aplicativo, é isso?
Exato, exatamente. Ele vai confirmar a operação e mandar a documentação para o banco.
Certo. Entendi.
Então, os dois documentos obrigatórios vai ser o documento frente e verso, a selfie dele, certo? São esses dois. Em alguns casos, vai pedir o comprovante de residência e, em alguns casos, vai pedir a comprovação de renda. Ele pode mandar uma foto do Lerite ou o extrato bancário dele mostrando a receita, tá? Detalhe, feito isso, a operação cai de 1 a no máximo 3 dias úteis, mas está caindo em 3, 4 horas, tá? A operação está caindo. Mas pode acontecer sim de um dia a mesa estar congestionada e demorar até 3 dias. As operações que nós fizemos até agora caiu no máximo 4 horas, já estava na conta do cliente, tá certo? Alguma dúvida até aqui?
Maurício, como que a gente vai fazer para acompanhar essas propostas?
Isso, esse é um ponto falho que nós temos até o momento. O que está acontecendo? Por enquanto, vamos supor que eu faça a operação e o cliente mande lá o documento. Documento frente e verso, mas cortou uma parte, o selfie não ficou boa, gerou uma pendência. A pendência vai chegar somente no aplicativo do cliente. Ele tem que regularizar. Por enquanto. Por quê? Nós vamos ter uma senha master, tá? Que vai chegar essa semana, no máximo segunda-feira. E nessa senha master, a gente vai conseguir acompanhar todas as operações. estão em andamento, que foram pagas, canceladas, reprovadas, assim por diante, e a gente vai divulgando isso para a equipe. Então, por enquanto, é o cliente que tem acesso e o gestor desse produto que vai mandar relatórios todos os dias para a Ivone e ela vai estar disponibilizando para vocês. Ó, promotor X, sua operação está pendente, fala com seu cliente. Então, por enquanto, esse processo de acompanhamento é um pouco manual, mas isso vai ser tudo automatizado no máximo em uma semana e meia.
Obrigada.
Bom, alguma dúvida? E, pessoal, eu estou fazendo, vou aproveitar depois da aula, vou mandar para vocês um vídeo fazendo todo esse processo novamente. No vídeo eu também vou mostrar como é a parte do cliente, tá? Ele fazendo um cadastro no aplicativo, como que pede o documento dele, como que pede a selfie, se ele pede comprovante, se não pede, mostrando para vocês, principalmente mostrando a pendência. Quando ele entra no aplicativo, mostra a logo da Poupa.Cred e a operação pedindo para ele confirmar, para vocês ficarem mais familiarizados, tá? Alguma dúvida, alguma coisa?
Por aqui não. E aí, pessoal, dúvidas?
Não. Tranquilo, né? É bem simples. Eu acho que essa do acompanhamento é um ponto falho mesmo, mas essa senha já está sendo criada. Mas de qualquer forma, o gestor do produto do banco vai mandar para nós relatórios diários e a gente vai disponibilizando para a equipe, informando para o promotor X, pendência tal e assim por diante. Então, esse processo tem que ser um pouco manual agora no começo, mas isso vai ser resolvido.
Viu? Uma dúvida só.
Maurício, uma dúvida. É, a gente finaliza tudo, o cliente vai lá e finaliza pelo aplicativo. A gente tem, automaticamente, a gente tem como saber se foi integrado esse contrato?
Como também não.
Esse acompanhamento? Não tem. Então, tipo,
também não tem como. Também é manual. Todas as propostas são pagas, iniciadas, aprovadas. O gestor que fica no banco manda para a Ivone, né, para a agente de produção, e ela já faz a separação. Promotor X, sua proposta foi paga. Promotor Y, sua proposta está pendente. Então, isso vai, essa comunicação vai ser diária, tá?
Entendi.
Mas o cliente vai saber, ele vai cair na conta dele e no aplicativo também. Vai chegar uma notificação para ele com o seu WhatsApp no aplicativo. Ó, sua proposta está pendente, precisa que ele mande um novo documento. Bem explicativo. Ó, sua tese foi enviada para o seu banco, confirme que realmente chegou e assim por diante. Essa comunicação com o cliente já está pronta. Tá? Falta essa comunicação com nossos promotores agora para a gente acompanhar essa operação, saber o que está acontecendo.
Ok.
Bom, uma pergunta. Claro. Como que vai funcionar, por exemplo, lá, o cliente fechou, né? Entrou dinheiro para ele, beleza. Vai ter algum lugar no site da Poupa para a gente cadastrar? Como é que vai funcionar para contar com essa... Somar com a nossa meta.
Entendi. Esse é outro ponto. Nossa equipe de tecnologia já está desenvolvendo essa área de fazer o cadastro, tá? Por enquanto, vai ser como no Olé. A gente vai receber a planilha do banco de contratos pagos. Lá a gente já vai saber qual foi o vendedor que fechou essa operação, de qual equipe, assim por diante. E já vai ser passado para a Daiane do financeiro de comissionamento já fazer os direcionamentos, tá? Então, por enquanto, também vai ser manual isso daí. Mas isso vai ser tudo automático. O que a gente está vendo? Se vocês vão ter que cadastrar essa operação manualmente, igual vocês fazem com o Santander, ou se a gente já, como é um sistema novo, a gente já vai conseguir fazer isso automático. Se eu continuar a proposta no Sim, eu já vou puxar isso automaticamente para o site da Poupa com o promotor que foi feito. Então, a nossa primeira opção é essa, tentar automatizar isso. Caso não dê certo, vai ser igual o Santander. Digita a operação do SG, um exemplo, e digita manualmente no Poupa Sistema. Mas nossa primeira opção é deixar isso automatizado.
Ô, Maurício, esse CP vai entrar pela produção total na Poupa? Não, vai ficar um outro critério, não vai entrar no montante do nosso método.
Então, a Ivone está vendo isso com o Gélio e sua peça. Tem reunião agora para confirmar isso. Aparentemente, vai ser como um olé lá no início. Então, vamos supor que para chegar até a primeira faixa, e o promotor faça 80 mil Santander, mas faça 20 de crédito pessoal. Ajuda ele a chegar na primeira faixa. Eu acredito que
pode... Mas por conta do escritório não contaria, então.
Exatamente. Mas eles estão na reunião no exato momento definido. Então pode ser que não seja isso, pode ser que conte com a produção do escritório. Não consigo te confirmar isso, tá? Eles estão definindo isso agora com o Gerson. E aí vai comunicar todo mundo como que vai ser a parte do método, e assim por diante.
Ou vai ser um plus, né?
Mais alguma dúvida, pessoal, do sistema, alguma coisa?
Então, para o cliente que não é correntista, a gente tem que mandar conta para vocês, é isso? isso?
Não, não. Quando o cliente não for correntista, você pode fazer normal, tá? É que você não vai selecionar lá aquele cliente correntista. Não, legal, esqueci de falar isso. Quando o cliente não for correntista, você não vai marcar lá, então você não vai colocar os dados bancários dele. Quando o cliente for confirmar a operação, ele vai ter que pôr os dados bancários dele. Ele vai selecionar o banco que ele quer, tá? Qual é a conta, qual é a agência e qual é que ele quer receber aquele valor. Se for uma poupança, ainda não tem opção, só conta corrente. Como que entende?
Tá, então ele vai confirmar a conta num aplicativo.
Exatamente, no aplicativo ele vai colocar a conta dele. Se ele for em Santander, não precisa, porque o vendedor já colocou lá na digitação da operação que ele é correntista e já colocou os dados bancários. Agora, se ele não é, é o cliente que vai colocar, ó, a gente pegou na caixa, na agência tal, conta tal. E aí, a conta que ele vai receber. Certo? Ok. Mais alguma dúvida?
Não, não.
Bom, então é isso, pessoal. Fico à disposição. Qualquer problema que aparecer no sistema, pode me ligar, a gente vai te ajudando. Entender digitações. Se tiver dúvida de saber como que está uma operação, não está conseguindo falar com a gente, pode me ligar. Eu falo com o gestor, ele manda um relatório para nós, a gente vai se atualizando, tá?
Ok.
Tá? A equipe do Felipe, acho que ficou algum sem receber a senha. Depois de confirmar com ele, se alguém ficou sem receber no arquivo que eu mandei, fala para mim que eu já cobro o banco para fazer o sem mandar para vocês, tá?
Tá bom. Tá bom. Isso, deixa eu só finalizar. Eu não sei se o pessoal perguntou ou não, mas vai ser uma pergunta. Funcionário da polpa pode fazer? Até então,
pode fazer.
Você tem ou pode, certo?
Pode fazer. O Gerson já liberou. Funcionário da polpa pode sim fazer essa contratação no meu CPF, tá?
Tá, ok. E, pessoal, muito importante a gente fazer esse primeiro cadastro, porque se o cliente baixar o aplicativo e ele solicitar lá o empréstimo, a gente não recebe comissão, tá? E essa nova plataforma do Banco Santander foi lançada dia 14. Até então, só a Poupa e a Ramos que está trabalhando. É algo novo, acredito que o Santander vai investir muito na publicidade disso, tá? Por enquanto, a informação é que não entra para a meta, né? Vai funcionar conforme o cartão Olé, mas é um plus aí. Acredito que a gente vai ter que usar de estratégia para poder trabalhar esse produto sim, mas vamos pensar um pouco também na rentabilidade do escritório, porque isso vai ajudar bastante. E assim, nós temos hoje convênios aí bloqueados, que a gente não consegue liberar nada para o cliente, né? Então, tem aí, a gente tem público para se trabalhar dentro das oportunidades que aparecem no escritório, né? Se a gente for focar só no que tem de oportunidade, a gente consegue fazer.
Sim. E é isso. Fran, deixa eu te falar, o contrato que a gente conseguiu fazer agora pela manhã, ele saiu numa taxa de juros de 1,89. Eu acredito que essa taxa baixa é por ser funcionário público, porque essas plataformas de empréstimo fora, eles também têm uma taxa diferenciada para funcionário público. Então, acho que a gente também vai vir dessa forma, porque foi uma taxa muito baixa em relação aos outros que a gente primeiro.
Sim.
Ô, Fran.
Sim. Oi.
É o Gui aqui em São João. Eu simulei aqui para mim agora, enquanto a gente conversava. Eu só coloquei cliente Santander, a taxa para mim foi 1,98.
Poxa, uma excelente taxa, pessoal. Ainda mais
que
não precisa, né, vincular, não tem nenhuma garantia. Excelente.
Eu só coloquei que eu sou cliente Santander. Acredito que se eu colocar a indicação lá também, vai abaixar mais.
Vai abaixar mais, legal. Com certeza. E você colocou também o código da polpa, né?
Então, não coloquei. Se eu colocar, vai abaixar mais. Sem o código, foi para 1,98.
Se você colocar, oi.
Foi importante ele falar isso, um detalhe que eu esqueci, tá? Muito importante. As reduções de taxa não são acumulativas, tá? Ou você usa da indicação, ou você usa do cliente Santander. Se você selecionar os dois, não tem problema. Ele só não vai acumular. O próprio sistema já escolhe a maior redução. Se não tem indicação, reduziu 2%. E no cliente Santander reduzir 1,50 só, automaticamente ele escolhe o de 2%. Só que ele não acumula essa redução.
Entendi. Vocês entenderam, pessoal?
Eu não esqueci de falar isso para vocês.
Isso aí, pessoal. O negócio startou hoje, né? Então, nós teremos mais informação, cadastro. É algo tudo novo, mas eu acredito que nós já temos público para poder trabalhar. É uma excelente taxa, excelente produto. Eu também fiz a simulação para mim. É, deu uma taxa de 1,80. O que eu percebi também, pessoal? Excelente. O que eu percebi? A avaliação é pelo score. Né? Você vê lá em cima aonde que o cliente está, se ele está no vermelhinho, no amarelo, no verde. E que é bacana também se vocês se depararem com um cliente que não conseguiu aprovar, não liberou limite nenhum. Pede para ele baixar o aplicativo do Serasa, onde vê o score. E lá mensalmente ele vai acompanhando o score dele. Então, no momento que aumentar, pede para ele retornar com vocês para ver se consegue uma nova contratação. Tá? Eu tenho um aplicativo do Serasa e eu vi que assim, a minha pontuação do Serasa, na onde está lá, exatamente no verdinho ali, está igualzinho, está no aplicativo do PIN. Então, eu acho que uma boa parte da análise é mediante o score. Tanto que até aparece a mensagem lá, que o seu score está excelente lá no aplicativo PIN. Bom?
Okay.
É isso. Mais alguma dúvida?
Você falou da meta. Então ela não vai entrar nem para o escritório, só para o promotor, é isso?
É, por enquanto, até a informação que nós temos, o pessoal vai voltar com o Gerson agora para ver se consegue alguma coisa diferente. Mas a informação é, não entra para a meta prêmio, não entra para o dia campeão, só vai mudar a primeira faixa do promotor, tá? Ele está lá na segunda faixa, mais de 200 mil, não vai mudar de faixa, ele vai receber naquela faixa que ele está.
Uhum.
O método é igualzinho até então da produção do Olé. Né? A única diferença que eu vejo que é um produto mais fácil de se vender, né? Então, mas até então a questão da comissão vai ser dessa maneira, tá, pessoal? Então, assim, eu peço nesse primeiro momento realmente assim, estratégia para poder atuar nesse convênio. É, não vamos parar de fazer tudo que a gente está fazendo e vamos fazer o CP, não vamos, vamos aproveitar as oportunidades dentro do escritório.
Sim,
e é importante também não deixar de fazer, porque é um produto que vai rentabilizar sim o escritório. Nesse momento a gente está falando muito disso, né? De rentabilizar o escritório, girar vários pratinhos. Então é interessante sim fazer a oferta, porém com estratégia.
Uhum. Ah, beleza então.
Dúvidas?
Não,
só isso mesmo.
Não,
tá certo, pessoal. Obrigada, viu, Maurício?
Obrigado a vocês. Qualquer dúvida, tá, pessoal, para o sistema, a Dramoeira, está ligando alguma coisa, pode brincar.
Beleza. Obrigado, hein?
Ok, obrigada, pessoal. Obrigada, Maurício.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau.